Muito bom, pessoal. Muito feliz de poder estar com vocês nesse bimestre, estudarmos juntos uma porção tão importante da palavra de Deus. Antes de falar mais, eu gostaria de orar com vocês, orar por essas 8 aulas que teremos aqui e para que o Senhor nos abençoe e nos dê clareza. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, somos gratos por essa manhã de domingo tão especial que o Senhor nos concede, na qual podemos desfrutar da companhia, da comunhão, da celebração, da ceia do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pelas ricas bênçãos do Senhor sobre o teu povo. Oramos por esse curso que nos dispomos a participar. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito, que nos entregou essa escritura, preservou, inspirou, possa trazer clareza, iluminar o nosso entendimento, de modo que as intenções que o Senhor tem para a sua palavra sejam plenamente desfrutadas por cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem. Quem está chegando agora, ainda tem uns lugares aqui pela frente. Aqui não. Aqui tem um só. Aqui tem uns quatro. Se você quiser também, quem chegar aí no fundo puder dar um toque, eventualmente daqui a pouco o pessoal dá um giro nas salas e tem sala que vai estar com cadeira sobrando, outra faltando, eles fazem a dança das cadeiras, tá bom? Então é só aguardar um minutinho que o pessoal já faz esse tipo de ajuste. Isso dito, pessoal, quero no começo dessa aula apresentar um pouquinho sobre o que é esperado por um curso em torno do Pentateuco. Houve. Ó Israel, a teologia bíblica do Pentateuco. Qual é a proposta, meus irmãos, do nosso curso? Eu deixei para vocês uma folhinha, na verdade duas. Essas duas folhinhas têm as seguintes informações. Em primeiro lugar, a proposta do curso, né, escrito com um nível de detalhamento um pouquinho maior. Também tem a bibliografia do curso, caso você queira conhecer, pesquisar e ir atrás. Tenho recomendado um livro em português, que vai ter, se já não chegou na livraria da nossa igreja, sobre o Pentateuco, um livro que vai ser profundo. Se você for procurar, por exemplo, existe um site chamado Best Commentaries, que faz um ranking dos melhores comentários. O que está em primeiro lugar em Pentateuco é esse livro e ele está traduzido. E ele não é de linguagem difícil. Então, é uma ótima aquisição para você que quer se envolver nesse curso, se aprofundando um pouco mais em alguns temas. Além disso, no finalzinho da folha que tem as linhas para você anotar, tem dois QR codes. O que que você vai encontrar aí? O primeiro deles, à sua esquerda, você vai ser direcionado para uma pasta do Google Drive. Lá eu vou colocar, já está algumas coisas, materiais adicionais, leituras que eventualmente vocês queiram fazer, pesquisas bíblicas que foram feitas e que você pode acessar da própria Bíblia, por exemplo, lá no momento, tá todos os versículos em que Deus falou diretamente com Moisés. Então, um tipo de informação que você pode pegar, arquivar. E o outro QR Code é para a seguinte expectativa: você vai escanear, isso vai te levar para um formulário. Eventualmente, uma classe desse tamanho, pode ser que você não consiga ou não queira apresentar uma eventual dúvida ou colocação. Se isso acontecer, você pode ir nesse formulário, coloca sua dúvida, eu vou olhar ao longo da semana e eventualmente a gente trabalha isso aqui dentro do contexto da aula, tá bom? Isso não significa que você não pode fazer perguntas aqui. Isso significa que você deve ficar incompleto, brincadeira. Isso na verdade, eu encorajo que vocês participem, façam as suas colocações. Isso tende a enriquecer o nosso tempo de aula. No entanto, sabemos que se cada um aqui falar 5 minutos, eu sento e o povo fala, porque não dá para dar aula. Mas sintam-se à vontade para poder participar, falar, perguntar, colocar. Isso enriquece bastante o nosso tempo. Tá joia? Sobre a proposta do nosso curso, então, pessoal. Nossa primeira aula hoje é uma introdução ao Pentateuco. Qual é a ideia de olhar para essa aula antes de entrar efetivamente na teologia bíblica dessa porção da Escritura? Quando falamos de introdução, o conceito aqui é ir atrás do processo de composição desse livro, ou seja, como ele foi escrito, por quem ele foi escrito, com que propósito ele foi escrito, e uma vez que tenhamos esse alicerce bem construído, tenhamos então uma plataforma mais sólida pela qual compreender a teologia que se encontra impressa nos primeiros cinco livros da Bíblia, na Torá, no Pentateuco. Isso feito, nossa segunda aula, falamos sobre as ênfases teológicas. É claro que é uma porção muito grande de informação na Escritura, mas existem alguns conceitos ali que são muito importantes, muito patentes e até mesmo norteadores em relação a essa obra. Na segunda aula, nós vamos explorar isso. A partir de então, vamos olhar para a teologia bíblica própria de cada porção do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E quando olhamos para isso aqui, pessoal, trabalhando também dentro da intenção autoral, esse é o propósito da teologia bíblica, mas também considerando questões de natureza editorial. Por que, por exemplo, que a ênfase sacerdotal se encontra justamente no meio do Pentateuco? São questões como essas que a teologia bíblica pode defender, apresentar e colocar diante da igreja. Por que terminar com Deuteronômio? Por que terminar com o capítulo 34 de Deuteronômio? Esses são elementos da teologia. Não somente isso, mas a estrutura de cada um desses livros. Por que que foi dividido aqui, desse jeito? Por que que não dividiu a partir de outra porção? Tudo isso que eventualmente para a gente pode parecer algo que num primeiro momento não nos preocuparíamos, mas que foi algo intencional. E se foi algo intencional, isso busca ressaltar para os seus leitores, ou ouvintes especialmente para a audiência original, determinados aspectos da teologia, determinados aspectos da revelação divina. E por fim, terminamos falando sobre o uso do Pentateuco no Novo Testamento. Como que o Pentateuco foi aplicado ao Senhor Jesus, como o Pentateuco foi aplicado à igreja, como o discernimento a respeito daquilo que vinha acontecendo com o povo foi entendido, especialmente a partir da Torá, a partir do Pentateuco. Ok? Isso dito, meus irmãos, introdução ao Pentateuco, composição e estrutura. Em primeiro lugar, Pentateuco, a Torá, do que se trata o Pentateuco e o seu propósito? O nome Pentateuco, ele vem da Septuaginta, ou LXX, normalmente abreviada, a tradução dos 70, que é a versão grega do Antigo Testamento. Originalmente, o nome no hebraico é conhecido simplesmente como Torá, lei. Mas a partir da Septuaginta, o sentido de penta, cinco, e teucos, rolos ou volumes, obras, designando então os cinco livros que compõem essa única obra. Por mais que tenhamos cinco livros e cinco livros grandes, esses cinco livros compõem uma única obra que é a Torá, composto então por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em português, nós adotamos para os nomes dos livros do Pentateuco a partir daquilo que era utilizado, que é utilizado na Septuaginta, o que eventualmente pode, inclusive, atrapalhar o entendimento dessa obra como uma unidade, como nós veremos mais para frente. Essa divisão dessa forma, ela tem dois propósitos. Primeiro, porque na sua Bíblia, em papel, do jeito que está, com fonte, tipografia, tudo mais, ela já ocupa uma porção substancial. Agora, você imagina isso na forma de rolo? Ou seria, para quem trabalha com isso, aquelas bobinas gigantescas, né? Algo nesse sentido, seria muito grande, seria inviável um rolo desse tamanho. Então, o primeiro propósito é separar os rolos de forma pragmática, de forma prática. Essa única obra está dividida em cinco rolos. Mas essa divisão, ela não aconteceu de forma desproposital, ela aconteceu de forma intencional. Como isso será dividido? De que forma isso será dividido? Então, há um propósito de natureza pragmática, dividir pelo tamanho, e há um propósito, a partir disso, de natureza intencional, teológica, editorial, que é como vamos dividir, então, essa obra em cinco livros. Em hebraico, o título de cada livro é a primeira palavra mais significativa do primeiro versículo. A ideia disso é enfatizar justamente a continuidade e o fluxo da obra. Então veja, quando a gente simplesmente dá um nome diferente para cada livro do Pentateuco, como se encontra na nossa Bíblia em português, fica muito para a gente de que isso é um livro, isso é outro livro totalmente diferente, isso é outro totalmente diferente. Agora, quando o título do livro é basicamente a primeira palavra, fica muito claro que isso daqui é simplesmente a continuação do outro. Onde o outro acabou, esse aqui continuou falando. Além disso, a obra ela é anterior ao hebraico, na forma como nós conhecemos hoje, na forma como a testemunha textual que nós temos, o hebraico massorético, ele alcança. O que significa que a redação desse texto, no período de Moisés e tudo mais, foi feito em algum tipo de paleo-hebraico, alguma outra linguagem, e que chegou para nós no hebraico já com essa intencionalidade por trás. Então, só para vocês conseguirem observar, então, por exemplo, texto de Gênesis é o primeiro de todos, então a primeira palavra é o que vai designar o nome do livro, Bereshit, no princípio. Quando você chega em Êxodo, você tem Shemot, a segunda palavra, nomes, não é o primeiro, mas enfatiza aquilo que é o termo mais importante dentro do livro. Levítico, Vaikra, e chamou. Números, Midbar, no deserto. Deuteronômio, Hadvarim, palavras. Mas olha só, uma outra característica que mostra essa continuidade. Você percebe que todas essas palavras no hebraico, elas estão começando com essa letrinha aqui, com exceção de Deuteronômio, e a gente vai entender por quê. Isso aqui se chama um vav conjuntivo e normalmente, pode ser traduzido de outras formas, mas normalmente é o nosso e. Então, literalmente, o livro está assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra, terminou. E então, terminou e chamou Moisés, o Senhor, E a palavra do Senhor veio sobre Moisés no deserto, nananã. Então veja que a própria forma como o livro está colocado, todos eles começam. Você imagina, você pegar um livro para ler, ele começa. E então aconteceu alguma coisa. Você fala, não, não dá para começar uma obra desse jeito. Isso significa que eu estou lendo alguma coisa que algo foi dito antes. Então quando você começa a ler, por exemplo, Êxodo, ele está dando sequência imediata àquilo que terminou. É onde um terminou, o outro continua. É exatamente uma mesma obra. Com exceção de Deuteronômio. Isso aqui levanta muitos debates que nós vamos poder explorar aqui ao longo desse curso. Mas, já como uma primeira ventilação, a ideia de que Deuteronômio faz parte sim dessa obra, ela está no fluxo do argumento do Pentateuco, mas o propósito dela não é simples. O propósito dessa parte final do Pentateuco não é somente seguir a cronologia, senão enfatizar determinados aspectos desse bloco inteiro de informação. Então, por isso, até algumas pessoas sugerem a ideia de Deuteronômio como repetição da lei, mas vai até além disso e teremos um momento apropriado para trabalhar sobre isso. Alguma questão até aqui?
Quem colocou isso em ordem, como a gente conhece hoje, foi os 72 caras ou já existia essa ordem?
Você fala do Gênesis, Êxodo, Levítico. Isso aqui, por exemplo, enfatiza que já existia essa ordem, né? Que o Pentateuco já se encontrava estruturado dessa forma, né? Começando com Gênesis, Êxodo, Levítico, até mesmo porque existe um fluxo cronológico das coisas acontecendo, né? O mundo foi criado, aconteceu o dilúvio, vieram os patriarcas, o povo foi escravo no Egito, veio o libertador, esse libertador conduziu o povo no deserto esse povo recebeu mandamentos, construíram um tabernáculo, instituiu o sacerdócio, chegou nas campinas de Moabe, em Deuteronômio, Moisés morre, acaba a história. Entende? Então tem um fluxo acontecendo ali. No caso da Septuaginta, eles tinham um hebraico, eles tinham acesso a um Pentateuco com hebraico que nós não temos. O hebraico que traduz o Pentateuco que é utilizado para traduzir o Pentateuco, ele é anterior ao que nós temos. E ninguém, esse texto se perdeu, ninguém sabe exatamente qual ele é. No entanto, isso não é razão para insegurança. Durante muito tempo, a única testemunha hebraica que nós tínhamos era da Idade Média. Ou seja, uma coisa muito recente. E isso era muito atacado pela alta crítica, no sentido de como é que vocês querem garantir que isso está certo, que isso está certo. E aí um garotinho andando lá, joga uma pedra num buraco, ouve um barulho de um vaso quebrando e encontra os manuscritos do Mar Morto. É, e desses manuscritos você encontra um texto hebraico anterior a Cristo, já com algumas centenas de anos para trás. E esse texto, ele é muito similar, na verdade ele é idêntico ao texto do período da Idade Média. E aí você pensa, se esse texto a gente consegue ter uma rastreabilidade de 1.200, 1.300 anos de preservação, por que que não tem para trás? Né? Mas sim, objetivamente falando, eu defendo que muito precocemente essa estrutura já existia, que o Pentateuco já existia. Né? Vocês vão ser introduzidos hoje a um debate, tá bom? Essa tende a ser a nossa aula que tem um pouco mais de aridez, digamos assim, mas como eu falei, que é importante para formar essa base, esse entendimento, é importante que vocês saibam disso. Sabe por quê? Faz a experiência. Quando vocês saírem daqui, joga no Google assim, quem escreveu o Pentateuco? Vai aparecer matéria da Super Interessante, vai aparecer matéria do Globo, vai aparecer um monte de coisa. Desculpa a expressão, sentando o pau na obra. Falando que Moisés nunca existiu, que isso nunca foi escrito, que isso é invenção, que isso... Então, é importante que você não caia nesse tipo de conversa. Você pergunta para o ChatGPT, né, ele trabalha algumas coisas como consenso. É consenso entre as coisas. Só que o ChatGPT é muito humilde, né? Então, você fala com ele, você tem certeza? Não, na verdade, não é bem assim. Tá? Se você já tiver essa experiência. Mas, enfim. Eu defendo que essa estrutura ela é bem antiga e vou demonstrar para vocês alguns elementos hoje que reverberam e, na verdade, corroboram para essa ideia. Qual que é o propósito, então, dessa obra? Ensinar ao povo de Israel a vida pela fé, demonstrando desde a origem do mundo até a formação do povo a necessidade da confiança em Yahvé. Então, perceba que o primeiro elemento que eu estou colocando aqui é a fé e não a lei. Elucidar ao povo de Israel sobre quem é Deus e a natureza dos demais povos, de onde essa turma veio. Instruir sobre o relacionamento pactual do povo com Yahvé. No que consiste a lei, no que consiste o pacto, o que é isso que nós estamos inseridos, para onde isso aqui está nos levando. E aquilo, meus irmãos, que eu acho que é o que a gente mais perde. Estabelecer e renovar a esperança messiânica. Se tem uma coisa que eu me impressiono no Pentateuco, é como ele inteiro, uma das suas grandes ênfases teológicas, se encontra na semente prometida, no libertador, no profeta maior, no profeta semelhante a Moisés, e de como que depois, eu fico animado, então acabo antecipando algumas coisas, e como que depois, é porque falar de Jesus é muito bom, né? Então, como que depois, lá, voltando do exílio, o povo afligido, necessitando do Messias, olha para essa obra atrás disso aqui, ó, esperança messiânica, atrás do Salvador. Bruce Waltke, em Teologia do Antigo Testamento, ele diz, Moisés tinha necessariamente de dar a Israel sua história passada, a qual definia o significado, a identidade e o destino de Israel como povo eleito de Deus, com o objetivo de definir a nação e sua missão. O fundador de Israel é o candidato mais indicado para transformar o repositório nacional de tradições antigas em uma história coerente. Essa frase tem muita informação, no sentido de que, em primeiro lugar, a propósito, necessariamente isso precisava acontecer. Para aquele povo ganhar identidade, para aquele povo ganhar coerência teológica, para aquele povo encarar os desafios, eles precisavam disso. Segundo lugar, quem é o candidato mais indicado para fazer isso? E em terceiro lugar, o que esse candidato utilizou para compor isso? Isso nos leva ao segundo bloco da nossa aula. Quem foi o autor do Pentateuco e e qual é a importância dessa autoria. Mas antes disso, sobre esse assunto dessa formação do Pentateuco, essa divisão em cinco livros, essa intenção, alguém tem alguma colocação? Joia. Gordon Verhan diz, ao longo desse tempo, presumiu-se que Moisés fosse o autor do Gênesis. A partir do século XVII, do surgimento do Iluminismo, no entanto, essas visões tradicionais começaram a ser questionadas. O que que o Verhan está dizendo aqui? Que ao longo desse tempo, obviamente isso é uma citação, então ele tem um conteúdo anterior, ou seja, ao longo da tradição interpretativa em torno do Pentateuco, presumia-se que Moisés fosse o autor do Gênesis, que é o foco dele aqui, mas normalmente quem fala de autoria acaba focando mais em Gênesis, porque isso tem uma implicação geral para o restante da obra. Mas o que ele apresenta é que a partir do século XVII, dentro do contexto do iluminismo, que tem justamente a ênfase de buscar a verdade, de trazer a racionalidade por trás, até mesmo de documentos antigos, coisas assim, na teologia que surge do iluminismo, separar o elemento religioso do fato histórico, enfim, esse tipo de influência, a autoria mosaica do Pentateuco começou, então, a ser questionada. Então, até o fim do século XVIII, prevalecia o consenso de que Moisés foi o autor do Pentateuco. Raramente alguém colocaria alguma coisa diferente disso. A bem da verdade, a própria história da igreja, a tradição cristã, o registro bíblico, toda aponta em direção à autoria mosaica, eventualmente até indo em direções que, eu diria, está até um pouco além. Então, por exemplo, o Pentateuco termina com a morte de Moisés em Deuteronômio 34. E homens como Filo de Alexandria, Flávio Josefo, defendiam que Moisés escreveu o relato da sua própria morte, por revelação divina. Mas de tal forma que era ênfase em torno da autoria mosaica. Com o advento do iluminismo, da teologia liberal e da alta crítica, a autoria mosaica do Pentateuco, ela passou a ser questionada. Como isso aconteceu? Em primeiro lugar, Jan Struck foi quem primeiro pontuou que a obra tinha terminologias diferentes para Deus. Então, especialmente duas terminologias, Yahvé e Elohim, que Moisés teria usado. Veja, esse indivíduo, quando faz isso, ele não está querendo dizer que Moisés necessariamente não foi o autor, tá? Mas ele está observando, a pesquisa dele observou isso. Tem um conjunto de textos no Pentateuco focado em chamar Deus de Yahvé, outro conjunto focado em chamar Deus de Elohim. Mas essa obra, a academia recebe e fala, opa, tem coisa aqui, começa a trabalhar em torno disso. A partir dessas diferenças e outras questões, John Eichorn rejeitou totalmente a autoria mosaica, isso em 1780. Em 1806, De Wet defendeu que Deuteronômio foi escrito no contexto da reforma do rei Josias. Isso aqui, essa ideia aqui, vai começar a virar, inclusive, um status quo a partir daqui. E nada do Pentateuco teria sido escrito antes de Davi. Ou seja, o que esse cara está dizendo é que o Pentateuco seria fruto de uma fraude piedosa no contexto da reforma espiritual que o rei Josias estaria prometendo, teriam produzido uma obra, balizada a autoridade dela em cima de um dos nomes mais importantes na história de Israel, com a finalidade de produzir piedade no meio do povo. Hermann Hupfeld, em 1853, acrescentou à teoria a fonte P. O que seria essa fonte P? De priest, sacerdotal. A parte do Pentateuco que teria sido produzida por sacerdotes, enfatizando a teologia sacerdotal, a importância do culto, do sacrifício, normalmente entendendo isso aqui já no período pós-exílico. Tá bom? A gente está falando aqui de milhares de anos depois de Moisés, dentro dessa teoria. No entanto, foi Julius Wellhausen, entre 1876 e 1884, isso aqui não é o período de vida dele, não, tá? É o período de produção acadêmica, ele não fez isso tão novo. E foi ele quem popularizou aquilo que tornou-se então chamado como hipótese documentária. Essa teoria ela afirma então que o Pentateuco é formado a partir de quatro fontes: J, E, D, P. Mais para frente eu vou definir tudo aqui. E que essas fontes então produziram o Pentateuco, que seria, sobretudo, fruto da obra de sacerdotes em um período muito posterior à vida de Moisés, com intenções muito diferentes daquelas, por exemplo, que eu coloquei aqui, relacionadas ao êxodo, à identidade nacional e tudo mais. Essa hipótese, ela sofreu diferentes modificações ao longo do tempo. O que o Wellhausen ensinou e foi defendido na Europa durante os séculos XVIII, XIX, o começo do século XX, é totalmente diferente daquilo que hoje, no meio da alta crítica, se trabalha com o Pentateuco, mas mantendo a negação mosaica da maioria dos trechos, assim como da unidade do Pentateuco. Alguma das teorias que decorrem do Pentateuco, por exemplo, uma que é chamada hipótese fragmentária, trabalha de uma forma ainda mais intensa. O Pentateuco não só seria fruto de diferentes tradições que foram unificadas, mas teria sido composto a partir de pequenos fragmentos de informação que foram costurados para formar essa obra. Ou seja, seria uma concha de retalhos que chegou até o formato final. Qual seria a motivação? Bom, em primeiro lugar, aponta-se que o Pentateuco como anacrônico, ou seja, tendo informações que não condiziriam com a época mosaica, com contradições entre as fontes. Ou seja, se o cara está dizendo que tem quatro fontes, tá, e ignorando, por exemplo, o processo de inspiração, ele não tem a demanda que a fonte J fale a mesma coisa que a fonte P. Então esse cara está falando uma coisa e esse cara está falando outra. Então, aí o indivíduo olha para isso e diz, não, está vendo, são fontes diferentes, alguém juntou, não estava nem preocupado, nem percebeu que isso aqui não estava certo. Dizem que é impossível Moisés ter escrito, já que a obra narra a própria morte de Moisés. E a perspectiva de alguém que viu todos os profetas. Deuteronômio 34 finaliza com uma constatação que tem uma importância teológica enorme. Não se lê... Em todo o tempo de Israel, lá não se levantou um profeta semelhante a Moisés. A perspectiva de alguém que viu todos os profetas e conclui dizendo que esse profeta não surgiu. A hipótese é do Pentateuco inteiro, tá? Mas batem muito mais em Gênesis e Deuteronômio. Por quê? Gênesis por conta de necessariamente ser um período que Moisés não viveu, né, e Deuteronômio por alguns distintivos que a obra tem. Então, por isso, alguns trabalham a ideia, por exemplo, de um tetrateuco e Deuteronômio por fora.
O decreto, quando ele faz aquela sinalização de que seria na época do rei Josias, ele tem alguma evidência específica para isso?
Quando você fala de composição de livro... só eu tenho que ganhar esse hábito, né, para vocês ouvirem o que ela falou. Ela perguntou se o Devet, quando fala de produzir no tempo do rei Josias, se teria algum motivo específico. Bom, quando você fala de composição de livro, uma coisa importante a ter em mente é quando seria um momento apropriado para que um livro como esse fosse escrito. Tem momentos que não seriam apropriados. Vamos pensar, por exemplo... Esse é no que está acontecendo agora lá na faixa de Gaza. É o momento para os caras escreverem um livro sobre biologia marinha da costa de Gaza. Não é, os caras estão preocupados em comer. Enfim, não é o momento apropriado. Mas num momento diferente, que as coisas estão tranquilas e tal, e tem um financiamento para alguma coisa, e um interesse internacional de descobrir uma espécie que tem ali... esse é um momento apropriado para compor uma obra sobre isso. E por essa razão, identifica-se que o período do rei Josias é um período em que o povo estava vivendo completamente fora daquilo que poderia ser entendido, mesmo a parte de uma obra formal de Torá, mas aquilo que teria enquanto lei para o povo, completamente fora dessa realidade, e Josias e os seus conselheiros então identificariam que a produção de uma obra como essa seria apropriada. Então, você tem um rei piedoso, você tem gente para escrever, a nação, naquela fotografia específica, teria paz e prosperidade para produzir o material. Então, por esse tipo de motivo, e a partir de citações do Pentateuco, que dão a entender que quem produziu a obra tinha algumas informações do período monárquico, por exemplo, precisaria já ter rei. Isso eu estou falando dentro da perspectiva da hipótese documentária. Então, o cara traça esses capítulos. Precisa já ter rei. Precisa ter uma inclinação piedosa. Precisa ter paz e prosperidade. Precisa ter uma motivação clara. E aí, quando você traça isso, Josias acaba sendo um forte candidato. Né? Além de encontrarem o livro da lei, enfim, tudo aquilo que a gente tem na narrativa ali. Então, é para isso que eles vão olhar. Né? Quando no curso de Salmos, por exemplo, que eu dei aqui, uma das coisas que a gente colocava foi isso. Por que editar o formato final do livro de Salmos? Né? Tem uma intenção para chegar desse jeito. Qual foi o momento específico em que foi importante para isso? Mas, enfim, sobre Salmos está gravado. Ok. Já falamos aqui o uso de nomes diferentes para Deus. Então, você tem um autor com um bloco de informação que só usa Yahvé. Você tem um autor num bloco de informação que só usa Elohim. O camarada olha para isso e identifica. Existe uma fonte que chama Deus de Yahvé. Existe uma fonte que chama Deus de Elohim. Logo, eram duas tradições que andavam separadas e que foram unificadas por alguém. A existência de duplicidades, especialmente de narrativas. Né? Então, o indivíduo olha, por exemplo, quando Abraão vai e mente que Sara era a sua irmã. E aí depois Isaac vai e faz a mesma coisa. O que que ele diz? A história é, alguém mentiu que a irmã, que a esposa era irmã. Essa tradição contou desse jeito. Essa tradição contou desse outro jeito. Entendeu? E aí trabalha. Essas duas tradições foram juntadas e não tiveram nem a preocupação de mexer um pouquinho na história. Então, vão colocar desse jeito. E o Pentateuco tem algumas histórias de duplicidades presentes ali. Diferenças de estilo, inclusive com o uso de nomes diferentes para denominar a mesma pessoa, tribo ou lugar. Teologias com ênfases diferentes. Então, por exemplo, novamente, gente, dentro de uma perspectiva da hipótese documentária, esse indivíduo tem uma ênfase no sacerdócio, esse indivíduo fala mal do sacerdócio, logo isso não pode ser uma única obra. Isso aqui eram fontes diferentes que foram unificadas. E anacronismos, né? Ou seja, coisas que estão ali, falar de rei, falar de cidades que ainda não existiam na época de Moisés, falar de histórias que eram do futuro e que não poderiam estar presentes no período da redação. Então veja, isso não surge do nada, isso não surge o cara falar, eu quero negar Moisés, né? Eu quero negar isso aqui, eu já acordei com vontade de falar que não foi Moisés. Não, não é isso. Tem um desenvolvimento acadêmico, tem uma discussão, tem gente escrevendo tese de doutorado, o cara tem que ser criativo, tem que falar um negócio que ninguém disse. Então, esse tipo de coisa acontece. Wybrey, o importante teólogo do Antigo Testamento, especialmente dentro do Pentateuco, ele diz: é um consenso entre todos os acadêmicos críticos de que o Pentateuco, em sua forma final, não pode ter sido completado antes do sexto século antes de Cristo. Olha só, gente. Sexto século. A gente está falando que a maior parte da história do povo eles não teriam o Pentateuco. Basicamente é isso. De que desde que Moisés recebeu a lei do Senhor até o pós-exílio, o povo não teria o Pentateuco. Então, de certa forma, até aquilo que o Pentateuco diz que aconteceria com eles, se eles violassem o Pentateuco, eles não tinham quando o Pentateuco foi composto, né? Seria essa fotografia. Agora, o Wybrey, ele está colocando de um jeito bastante honesto. Esse consenso, ele é entre todos os acadêmicos críticos. Mas ele não é um consenso na academia. Não é. A discussão sobre isso é forte, é grande. Tá? E ela hoje chega em um cenário bem interessante. Que cenário é esse? Você teve o um cenário que era basicamente a tradição, é Moisés e ponto. E não se tinha preocupação, por exemplo, que a gente vai explorar nesse curso, da teologia por trás da composição do Pentateuco. Que é muito importante, que os autores do Novo Testamento estão olhando para isso. Aí você tem o período do Iluminismo, em que mexem com muita coisa. E aí você tem uma reação a esse período, que é o fundamentalismo. E o fundamentalismo, basicamente, vai bater de um jeito para voltar para cá. E o período posterior ao fundamentalismo, o que acontece é que os teólogos da autocrítica se distanciam um pouco disso aqui, e muitos, inclusive, assumem Moisés, ou pelo menos a característica mosaica dessa obra final. E uma nova geração de teólogos mais evangelicais, utilizando a linguagem mais americana, começa a entender que defender uma autoria mosaica, prestem atenção nisso, não significa negar o uso de fontes por parte de Moisés. Então, isso, meus irmãos, é o grande ponto que a gente vai enfatizar aqui e onde a discussão se encontra hoje. Mas ele coloca, é consenso entre autocrítica. E quando você olha lá a super interessante falando que todos os teólogos de primeira linha, ou qualificados, ou coisa assim, defendem que a coisa é desse jeito, isso não é verdade. Se você pegar a bibliografia desse curso que está aí, nem todos que estão aí defendem uma autoria mosaica. Muitos defendem uma hipótese documentária. Tem gente aí que são as maiores autoridades do Antigo Testamento. Gente que está produzindo coisa extremamente poderosa, extremamente bem estudada, e que não fecha com hipótese documentária. Tá bom? A coisa não é tão simples assim como alguns gostariam. Eu vi um teólogo falando no YouTube, né? Eu costumo, quando dou curso, fazer esse tipo de pesquisa, que eu penso, o que que o pessoal vai ver se pesquisar? Né? Se jogar lá, o que que vai aparecer? E o cara falando, Moisés nunca escreveu nada. Olha, essa frase aqui nem o cara da autocrítica diz. Moisés nunca escreveu nada, por isso é consenso na academia, isso aí já é coisa batida. Cara, que petulância. Porque não é, ou é desonestidade, ou é desconhecimento, ignorância, porque a discussão é muito grande, ferve muito isso, tá bom? Mas então quais são as características da hipótese documentária? Primeiro você teria a fonte J, que é uma fonte já vista, vinda de Iavé, caracterizada pela prevalência, ou prevalecência, do uso de Iavé para o nome divino e original de Judá. Você teria uma segunda fonte eloísta, caracterizada pela prevalecência do nome Elohim e original de Efraim. A terceira fonte seria deuteronomista, escrita nos dias de Josias, como essa fraude piedosa para impulsionar as reformas religiosas, ou mesmo escrita no pós-exílio. O pós-exílio é também um momento editorialmente convincente para vários textos. Você tem patrocínio de uma nação estrangeira, você tem intenção dessa nação estrangeira que a lei seja ensinada, Esdras é patrocinado pelo imperador para ensinar a lei para o povo, você tem paz acontecendo, então é um momento editorialmente interessante também, então por isso alguns jogam para lá. E a última fonte sacerdotal, que teria sido também a responsável pela formatação final, escrita no pós-exílio, por volta de 445 a.C., por uma comunidade de sacerdotes. Então, dentro das interações com isso, eventualmente alguns autores adotam até uma abordagem híbrida. Né? Então, Bruce Waltke, que, por exemplo, que é um cara muito sério, um cara que lida com as escrituras com seriedade, e isso é para mostrar para vocês que algumas coisas não são consenso, não é só na autocrítica, não é consenso também entre teólogos mais conservadores. Então, por exemplo, Waltke, na obra que ele escreve junto com Fredericks, ele diz: pode-se plausivamente, com mais simplicidade, identificar Moisés como autor do assim chamado J e levantar a hipótese de que ele usou fragmentos de material diverso, o qual foi tradicionalmente denominado como P, para construir o Gênesis de Ur, ou seja, uma primeira versão, habilidosamente unificado. É também possível que Moisés mesmo, mais tarde, interpolou o alegado material D em sua composição finalizada. Não é isso que eu acredito, mas eu estou ventilando vocês de entendimentos em torno dessa obra. Vamos para o intervalo agora e vamos falar em seguida sobre por que rejeitar essas perspectivas. Porque eu entendo que essas máximas que foram colocadas para defender uma autoria para o Pentateuco tão fragmentária, deveria ser rejeitada. Bom, em primeiro lugar, a respeito da diferença de nomes. Uma coisa interessante sobre um estudo, uma conclusão que se tem na academia, é o momento em que aquilo surge E, eventualmente, como aquilo se desenvolve à luz de novas informações. Então, por exemplo, quando isso surge no contexto do iluminismo, muita informação que hoje se tem sobre a cultura e o entendimento do Antigo Oriente Próximo, aquele caldeirão cultural que Israel estava inserido, não estava disponível. Então, por exemplo, utilizar nomes diferentes para uma mesma divindade é algo absolutamente comum. Você pega textos da Mesopotâmia e, por exemplo, Astarte como Star, Baalat, Nana. Aqui você tem fenícios, babilônicos, sumérios, ainda Asterate, Astarite, Asterate, Antires, Astarote, enfim. Utilizar nomes diferentes para uma mesma divindade ou até mesmo para um mesmo personagem, isso não é incomum. Você pega o Enuma Elish, por exemplo, você tem nomes diferentes trabalhados para o mesmo herói. Ou a história sendo contada a partir, obrigado, Cris, de personagens distintos. A questão é, se você, esse critério que é colocado para o Pentateuco inteiro da diferença de nomes, de Elohim e Yahvé, ele só serviria para Gênesis e partes do Êxodo. O restante do Pentateuco, no geral, você não tem esse problema. Só que o que acontece em Gênesis acaba reverberando nessa ênfase teológica para os demais. Ao invés de olhar para isso e pensar, puxa, tem duas fontes. Se você defende que alguém trouxe uma unidade para esse trabalho, e isso é o que a teologia bíblica vai fazer, a pergunta certa é por quê? Por que que tem nomes diferentes? Por que que foi empregado nomes diferentes? Qual é a intenção por trás disso? O que que se quis ressaltar para os seus leitores, para os seus ouvintes? Quando simplesmente diz é fonte diferente, você perde a intenção do texto. Isso é muito sério. No caso do Pentateuco, por exemplo, Yahvé é usado tendo em vista a relação pactual com o Israel. Isso vai caminhar não somente no Pentateuco, mas ao longo da teologia do Antigo. Yahvé é o nome santo de Deus, o nome revelado, aquele pelo qual ele se relaciona com o seu povo e o qual os gentios desconhecem. Yahvé é utilizado estrategicamente dentro do Pentateuco para ressaltar a aliança que Deus tem com o seu povo. Enquanto Elohim, uma expressão mais abrangente, que pode ser utilizada inclusive para descrever governantes humanos, deuses pagãos no geral, enfatiza a universalidade sobre todas as nações. Então, quando você olha, por exemplo, os textos da criação, é Elohim quem criou os céus e a terra. Porque não é simplesmente o Deus que tem uma aliança com o povo de Israel, mas o Deus que é o Deus do cananeu, ainda que ele o rejeite. É o Deus que é o Deus dos povos que eles estão conquistando, ainda que eles o rejeitem, porque ele os formou. Fontes diversas, como nós diversas, como veremos a seguir, de fato. Ah, gente, obrigado. Cristo está me salvando hoje aqui. Só um parêntese aqui. Vou passar a lista de presença. E embora vocês todos estejam de parabéns pelo nosso coffee break, estou colocando aqui uma leve sugestão para que você coloque aqui o seu nome, um café, um suco, um salgado, um doce. Aí a gente tranca a porta para o pessoal de fora não vir pegar. Então vou passar aqui. Escolhe um dia aí, coloca. Assim a gente garante que quem não tomou o café da manhã não vai ficar sofrendo na aula. Vou vender um abadá na entrada ali. Você garante seu lugar e tem direito ao café da manhã. Muito bom. Então, fontes diversas. Como veremos a seguir, de fato, o Pentateuco faz uso de fontes. No entanto, é o próprio Moisés, durante o Êxodo, quem compõe o livro fazendo uso dessas fontes e de material autoral. Edição posterior, coisas que foram que Moisés não poderia ter escrito. Confessar a autoria mosaica não implica em negar edições posteriores em nomes de cidades, explicações editoriais ou mesmo o acréscimo do trecho sobre a morte de Moisés e a perspectiva de que não se levantou um profeta como ele. Entendo que o Pentateuco originalmente terminava em Deuteronômio 33 com a bênção. Ali é um encerramento perfeito para o Pentateuco. Moisés dando a bênção ali encerrou. E que Deuteronômio 34 é inserido demonstrando expectativas messiânicas que o povo no pós-exílio está tendo. E o livro que entra para o cânon é essa totalidade da obra. Então, o que Deus quer dizer para a gente não é só o que está até o capítulo 33, é o capítulo 34 também. Essa obra toda é inspirada por Deus. Vamos lá. Há uma evidência mosaico. O próprio Pentateuco, os demais trechos do Antigo Testamento, Novo Testamento, incluindo Jesus, os apóstolos, a tradição judaica e cristã, atestam que Moisés foi o produtor dessa obra. Além disso, uma representação adequada do período patriarcal, que dificilmente alguém no século 6 a.C. teria acesso a esse tipo de informação. O Ibray diz: o Pentateuco retrata com precisão a idade e o período histórico dos patriarcas e do Êxodo, período sobre o qual nosso conhecimento aumentou consideravelmente nos tempos modernos devido a descobertas arqueológicas. São detalhes, gente, coisas como jurar colocando a mão na coxa. Entende? Você, na hora que os filhos, que você vai morrer, você reunir os filhos e proclamar bênção. Isso é coisa daquele período. Alguém que está tão distante assim, difícil ter acesso a esse tipo de informação. Evidência interna: Deus ordena que Moisés registre os eventos históricos, Deus ordena que Moisés registre leis. O próprio Moisés canta, ele foi testemunho de fatos narrados no período de Êxodo, Deuteronômio, e ele teve acesso à educação real e a capacidades literárias. Era um indivíduo também com acesso a conteúdo, com acesso à fonte, com entendimento linguístico, com habilidade literária, não somente a partir da inspiração de Deus, mas é um candidato adequado. Canônica, ou seja, olhando para o texto bíblico como um todo, o livro da lei é associado a Moisés, na monarquia e no pós-exílio, a referência ao livro de Moisés. Jesus identifica Moisés como autor da Torá, os fariseus atribuíam a Moisés, os apóstolos atribuíam a Moisés. Então, a evidência bíblica, canônica e interna dentro do próprio Pentateuco, e a evidência a partir da história e tradição do povo de Deus, além disso, a evidência em termos de arqueologia bíblica, estudos do Antigo Oriente Próximo, pesam a favor de um autor que tenha produzido essa unidade, e entendo Moisés como um ótimo candidato e melhor candidato. Eu diria, parte das demandas próprias da alta crítica, inicialmente a partir do contexto iluminista, a partir daí dos desdobramentos, não existe razão fundamental para negar a autoria mosaica. Ao contrário, afirmar Moisés como autor do Pentateuco é reverberar os profetas, Jesus e os apóstolos, além de ler a Bíblia dentro do contexto histórico apropriado. Por quê? Porque se você está dizendo que isso fechou lá no Pentateuco, o contexto histórico é. Desculpa, isso fechou lá no pós-exílio, o contexto histórico é o pós-exílio. As nações são aquelas, a língua é aquela, o problema é aquele. Se você está dizendo que isso foi composto no contexto do Êxodo, é o Egito que manda. O problema são os povos cananeus do entorno que eles vão ter que conquistar. Os desafios da travessia no deserto. Os desafios de estruturar o culto. Então, isso muda radicalmente para onde você vai em termos de interpretação bíblica. Daí a importância de se falar de autoria. Quem você falar que é o autor, você falou quando. E quando você falou quando, você falou para quem. E isso vai mudar radicalmente para onde esse texto vai. Assumindo então Moisés como autor do Pentateuco, como Moisés escreveu o Pentateuco e como o texto chegou à sua forma final? Bom, coloco aqui as seguintes etapas. Primeira parte, o que Moisés copilou. Ou seja, ele não escreveu diretamente, ele teve acesso a material, e esse material que ele teve acesso, ele copilou a essa obra, acrescentando comentários, desenvolvendo, ou seja, o trabalho talvez de um historiador aqui. Segundo, o que Moisés recebeu de Deus. Como vocês vão ver, tem muita coisa que Deus falou para Moisés. Revelação. Terceiro, o que Moisés efetivamente escreveu. Por exemplo, os registros históricos, ou a caminhada no deserto, enfim, a leitura como autor daquilo que está acontecendo. E quarto, aquilo que posteriormente escribas editaram e acrescentaram. Aqui seria a parte, por exemplo, o que não foi Moisés. Primeira parte, então, compilação. John Sailhammer, inclusive uma baita obra, se alguém tiver um interesse de se aprofundar nisso, esse é um ótimo livro. A história primeva, ou a história dos patriarcas, provavelmente já existiam em forma escrita quando foram usadas para, entre aspas, fazer o Pentateuco. O trabalho do autor, no entanto, foi mais do que simplesmente compilar fontes escritas, mais do que apenas fazer um álbum de recortes. O Pentateuco, como temos agora, é o produto de muita reflexão e organização de seu material a uma estratégia em sua forma final. O autor pegou registros escritos e os teceu juntos em um todo coerente para que toda a sua narrativa tenha um centro, um foco e conte uma história completa de eventos reais. Então veja, há um entendimento popular, por exemplo, de tradição oral. Não, foi uma tradição oral que chegou até ele. Gente, a forma como Gênesis está estruturado, eu vou mostrar isso para vocês, como as informações estão ali, a coisa não chega do jeito que está ali através de tradição oral. Hoje, a partir do entendimento, novamente, do Antigo Oriente Próximo, de estudos de religião comparada e do próprio estudo de Gênesis, que é efetivamente história primeva e história dos patriarcas, a evidência pesa para que existia fonte escrita a respeito desses eventos. E que Moisés, então, não teria simplesmente feito um Ctrl-C, Ctrl-V disso, mas que ele teria interagido com essa obra, inserido esse material, comentado esse material, organizado esse material. Isso também acontece dentro da esfera de ser autor de uma obra. O fato de consultar fontes não significa que você não é autor. Do contrário, não seria autor desse curso. Muitas fontes foram consultadas. Mas há uma interação, então. O que Moisés compilou? Diferentes conteúdos do Pentateuco são de épocas muito anteriores a Moisés. Então, em especial, o relato da criação, o dilúvio e as histórias dos patriarcas, o conteúdo de Gênesis. E essa evidência, então, bíblica e arqueológica pesa para esse conteúdo escrito, disponível, especialmente os chamados toledotes, né? A teoria dos toledotes. O que são os toledotes? Toledotes é uma palavra hebraica traduzida por gerações. Normalmente a frase inteira é: essas são as gerações de. Olhando especificamente para Gênesis, que é o material realmente anterior a Moisés, cada toledote marca uma seção de Gênesis e indica o fluxo de uma história. A expressão "essas são as gerações de" atua como título de uma obra pré-existente acrescentada habilmente na estrutura do Pentateuco. Qual que é o propósito deles ali, então? Apresentar direção e unidade para o texto do Gênesis. No fluxo que esses toledotes acontecem dentro da obra do Gênesis, cada seção primária, uma promessa é feita a respeito de um indivíduo e é realizada na seção seguinte. Em Gênesis, a gente vai entender a teologia por trás disso. Gente, isso aqui você não preserva em tradição oral. Você não preserva em tradição oral um negócio desse. É muito organizado, é muito estruturado, são marcadores muito fortes ali, teológicos, ênfases que estão sendo trazidas. Isso estava preservado, isso se encontrava preservado, muito provavelmente em tábua de pedra, algo nesse sentido. É hipótese, não tem como ter isso preservado hoje em dia, né? A menos que alguém encontre enterrado em algum lugar. Sempre bom lembrar que a arqueologia é uma ciência em aberto, e por isso você tem que tomar cuidado em se escorar em evidência arqueológica. Eventualmente você fala, isso aqui está errado porque a arqueologia diz tal coisa, e aí vai e descobre outro negócio que, não, está certo. Então, vamos com calma. Mas, por exemplo, tem um monte de coisa enterrada ainda. A gente não sabe o que ainda vão encontrar. Mas uma organização muito grande por trás desses toledotes. Então, dentro do Gênesis, os 10 toledotes, toledote da criação, toledote de Adão, toledote de Noé, toledote de Sem, Cã e Jafé, o toledote de Sem, o toledote de Terá, de Ismael, de Isaac, de Esaú e de Jacó. E um avanço interessante, vocês viram que eu coloquei uns recuados aqui? Historicamente se falavam em 10 toledotes. Hoje em dia se falam em 5. Tem uma discussão interessante em 5. E esses que estão aqui serem desdobramentos do anterior. Por quê? Pela mesma razão que que eu coloquei por nome dos livros. Lembra daquele VAV, daquela letrinha E? Você tem o Toledote de Noé. E aí, quando começa o Toledote de Sem, você tem... E essa é a geração de Noé. Desculpa, de Sem, Cã e Jafé. Quando você chega com esse, você não tem isso. O que está indicando o quê? Isso aqui está começando uma nova sessão no livro. Aí fala de Sem. E esse é o Toledote de Terá, e esse é o de Ismael, e esse é o de Isaac, e esse é o de Esaú. Chegou aqui, não tem o E. Começando uma nova sessão no livro. Jacó. Então, vê como a coisa é organizada. Tradição oral não pega um negócio desse. Então, vamos lá. Wiseman, ele diz o seguinte: o livro de Gênesis foi originalmente escrito em tábuas no antigo script da época pelos patriarcas que estavam intimamente envolvidos com os eventos relatados e cujos nomes são claramente indicados. Além disso, Moisés, o compilador e editor do livro, como temos agora, claramente direciona a atenção para a fonte de sua informação. Além disso, como que você consegue observar esse tipo de fonte acontecendo no mundo, então? Vamos lá, as narrativas diluvianas que você tem dentro do Pentateuco, elas não são exclusivas do material mosaico. A gente entende que o material que Moisés teve acesso, ele é um relato preciso daquilo que aconteceu. No entanto, narrativas do dilúvio estão presentes em centenas de civilizações. Você tem entre 500 e 800 relatos de que houve uma grande inundação. Então, isso é um ponto a se considerar. Você tem relatos que são anteriores à vida de Moisés, como o dilúvio acadiano de Atrahasis. Outros relativamente próximos, como a epopeia de Gilgamesh. Então veja, naquele mundo circulavam informações sobre eventos anteriores àquele período de tempo. Já a gente tem, embora a gente não tenha essas tábuas dos Toledotes, a gente tem tábuas que relatam eventos que são narrados no Pentateuco e que são daquele caldeirão cultural. Então isso mostra que esse tipo de registro existia. Elas são antigas e Israel possuía sua própria narrativa. Leis pré-mosaicas. Olha, interessante algumas coisas que a gente não percebe às vezes lendo o texto. Você tem com Noé uma divisão entre animais puros e impuros. Mas isso só vai vir no Pentateuco. Que orientação o povo de Deus tinha em relação a isso? Alguma orientação tinha. A retidão de Jó. No que Jó pautava a sua retidão? Se ele não tinha lei, se ele não tinha nada. Como que alguém dizia que ele tinha pecado contra Deus? Como que ele entenderia o conceito de pecado? A própria parte de José sendo tentado em adultério, eu não vou pecar contra o meu Deus, contra o Senhor. Então, algum ensino, algum entendimento em torno disso existia. As histórias patriarcais, isso aqui é bem interessante, gente, é recente. Escavações em um cemitério real de Ur dos Caldeus, cidade natal de Abraão, foi encontrada essa estatueta de ouro, uma provável referência à cena de Gênesis 22:13. É possível que as histórias dos patriarcas tenham ganhado notoriedade no mundo antigo e justificado, inclusive, o seu registro. Isso aqui estava num cemitério real, isso significa que isso tinha importância. Aí você tem a figura ali do carneiro preso no arbusto. Né, o arqueólogo, que não tem compromisso religioso nenhum, ele chama essa obra justamente chamando atenção para o texto de Gênesis 22:13. Né? Mas é possível. Abraão, como um homem que teve a sua importância no período patriarcal, é possível que ele tenha inspirado histórias. É possível que suas histórias tenham chegado a cortes reais. Então, isso aconteceu. E isso chega até Moisés. Então, parte do trabalho dele é ter acesso, e ele tinha acesso a esse tipo de coisa, por educação, por cultura, pela formação na corte egípcia, ele tinha acesso a isso, ele tinha acesso ao povo de Deus, ele tinha faca e o queijo na mão. Então veja, parte do que ele produz a partir da consulta a fontes, e não necessariamente através de revelação ou escrevendo a partir da sua observação dos fatos. Alguma pergunta sobre compilação?
Material era fácil? Acesso?
Não era fácil. Nem todos teriam acesso até à leitura ou à tradução. Né? Mas um príncipe do Egito é outra coisa. A gente está falando do maior império da época, não teria educação melhor para alguém ter naquele período da história. Não teria biblioteca melhor, não teria professor melhor, não teria nada melhor do que isso. E, além disso, ele tem acesso direto aos descendentes dos patriarcas. Então, o que não tivesse em corte egípcia, eventualmente poderia estar preservado com o próprio povo de Deus. Então, são essas as duas direções. Acho que foi primeiro o Boroto ali.
Antônio, a lei do Levirato, mencionada em Gênesis 37, entra nessa questão de Deus?
Acredito que não. Eu precisaria olhar lá com calma, mas... preciso olhar com calma. Deixa eu pensar nisso daí, eu respondo com mais propriedade. Vou fingir que ela veio no formulário, essa pergunta aí.
Sobre o conceito de inspiração, né? Em relação ao que você colocou, dele ter ido atrás de fontes, né? E aí a gente se bate na questão da inspiração, né? O que é inspiração de fato? É o senhor simplesmente pegar e soprar o texto, né, no ouvido do Moisés, né? Ou todo esse processo ele é inspirado, né?
Sim. É muito mais o processo. Então, sabe aquele versículo lindo que a gente às vezes coloca? Porque nele nós vivemos, movemos, existimos. Todo mundo conhece, né? Ele é um hino para Zeus. Ele é um hino para Zeus que Paulo pega, emprega e cita para os atenienses como parte do seu processo de evangelização. E aí, é inspirado? É claro que é inspirado. Não o hino para Zeus, mas o fato disso ter entrado no cânon. Judas cita o texto de 2 Enoque, falando da disputa de Satanás com o corpo de Moisés. Onde que isso está na Bíblia? Lugar nenhum. Né? Fontes que os próprios autores bíblicos utilizavam, fontes que não eram inspiradas, mas que debaixo do processo que o autor inspirado está produzindo, se encontram debaixo do processo de supervisão do Espírito, de autoridade e de inspiração. Então, que autores bíblicos usaram fontes, isso é ponto pacífico, no Antigo e no Novo Testamento. O pressuposto teológico da inspiração acompanha tudo isso. Da mesma forma que no curso de Salmos eu defendi que os próprios editores finais do Saltério, e não só os autores dos Salmos, se encontravam debaixo de um processo de inspiração. Alguém?
Os toledos, eu entendi. A estrutura deles é montada observando um
Isso, a gente trabalha do que já está pronto, né? Isso. A teologia dos toledotes a gente vai falar bastante em Gênesis. A gente interpreta Gênesis a partir disso. Teve alguém para aqui antes daqui? Pode falar.
Você falou a questão de Moisés e a peça. Ele escreveu, então, enquanto ele estava no Egito?
Não. Acesso significa educação real, ou seja, ele tinha acesso a essas informações. O que ele poderia ter levado com ele, né? Ou seja, tem coisa que já tem. Precisa pensar, pessoal, que essa época o povo memorizava muito, tá? Porque você não tinha como, enfim, ter o celular ali. Então o povo memorizava, realmente memorizava as informações, né? Então muita coisa poderia estar memorizada, inclusive. A gente acha isso absurdo, mas a criancinha muçulmana memoriza o Alcorão até hoje, né? O Alcorão inteiro, né? Então muita coisa provavelmente memorizada na sua própria educação, coisas que ele poderia ter levado com ele, e coisas que ele recebia do próprio povo, né? Então seria isso, mas o foco principal é a educação real, né? Ele pensa no que seria a melhor educação que alguém pode ter hoje, a educação que ele teve. Ele foi um príncipe no Egito, isso não é pouca coisa. Pesquisou, né? Isso. Ele está citando aqui o caso da série que o Fernando está pregando em Lucas. E o Evangelho de Lucas é fruto do trabalho de um historiador, né? Justamente conversando com fontes, entrevistando pessoas, coletando material. Isso tudo debaixo da inspiração. Então não tem problema nenhum em termos de inspiração.
Como que os teólogos fundamentalistas vão interpretar a descrição da morte de Moisés?
Cara, isso é um constrangimento, tá? Para a teologia fundamentalista. Mas alguns, vamos pegar por exemplo o Carlos Oswaldo, vai dizer que foi Josué. Então logo o sucessor de Moisés pegou e colocou sobre a morte de Moisés. Entende? Eu não entendo que foi Josué por conta daquilo que a gente comentou aqui. Qual o momento seria mais importante para deixar de terminar o Pentateuco falando de bênção e terminar falando de morte? Né? Não acho que Josué, conquista, encorajar o povo, seria o melhor momento. Mas normalmente Josué vai ser o candidato para colocar isso. Outros não. Você tem respaldo grande na tradição de que foi o próprio Moisés. Deus revelou para ele como ele morreria e ele teria registrado isso. É. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas eu acredito que Deuteronômio 34 é um dos textos mais importantes do Pentateuco. E que ele tem uma preciosidade messiânica gigantesca. Né? É, eu sei que o povo fica com vontade já de pegar as respostas. Vou deixar vocês nessa curiosidade. Revelação. Comprem o Abadá. Esteja aqui. Os 10 mandamentos. Oi, desculpa.
Porque assim, se a gente for levar em consideração esse fato que tu colocou de Moisés, ele quando viveu como príncipe no Egito, ele sabia que ele era hebreu. Então ali no Egito mesmo ele já pode ter tido, né, acesso à cultura
hebraica,
como aprendizado, por essas escolas da época.
É possível.
E uma outra situação também que a gente lê em Êxodo, quando ele sobe para o monte para falar com Deus, receber a instrução de Deus, ele passa de 40 dias, eu não sei quantos dias lá. No meio de todos esses dias, Deus também pode ter revelado algumas coisas para ele que ele foi...
Não só pode, como revelou. Assim, a gente tenta, no que diz respeito à revelação, a gente se atenta ao que está revelado. Então, o Pentateuco, ele coloca, como está inclusive o registro para vocês no Google Drive, 124 referências de comunicação entre Deus e Moisés, 90 especificamente com uma construção no hebraico que eu vou mostrar aqui, que Deus falou com ele. Então teve muita revelação também. Mas aparentemente essa revelação não foi a respeito da criação do mundo, da história dos patriarcas. Foi mais a respeito da lei. Foi mais a respeito da condução do povo de Deus. Né? Então pelo menos é o que está ali. Gente, vou avançar. Lembrem-se do nosso querido Google Forms lá, que vocês podem utilizar também. 10 mandamentos, por exemplo, Deus falou todas essas palavras. Então Deus falou com Moisés a respeito dos 10 mandamentos. Você tem ali essa construção, e disse o Senhor a Moisés, você tem 90 vezes no Pentateuco, nenhuma vez em Gênesis. Né? Seria interessante, se a ênfase fosse trazer luz sobre o que Moisés falou sobre a revelação, a obra poderia começar como começa os textos do Novo Testamento. Eu, Moisés... os livros proféticos, por exemplo. Eu, Moisés, vi o Senhor no alto e sublime trono. Numa sarça ardente ele falou comigo e me disse. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Né? Não é assim que acontece. Ele começa com um registro. Também, por que eu, já um outro spoiler, entendo que lei, embora seja o livro da lei, não seja a grande ênfase teológica do Pentateuco. Ele não começa sobre a lei. E curiosamente, Jesus usa a criação para dizer que existem determinadas coisas que são mais importantes que a lei. O homem não foi criado para o sábado. Olha que interessante, isso é Pentateuco. Né? Então, as ênfases teológicas são outras. Então, não vou ler todos os textos aqui, mas alguns momentos em que Deus fala com Moisés no Êxodo, lá no Google Drive está todos. Alguns momentos que Deus fala com Moisés em Levítico, sobre ofertas, enfim, veja que está bem na dinâmica de como tocar o povo. Que Deus fala com Deus em Números, né, sobre a construção da serpente de bronze, sobre ofertas, enfim, votos. Que Deus, ainda que Números, e não coloquei Deuteronômio, mas tem lá também. Revelação, então, foi parte importante do processo de compilação. Redação. Moisés escreve. Ele escreve comentários ao material anterior, ele não só copia e cola. Ele registrou as revelações e as ordens divinas. Ele registrou a história, aquilo que vinha acontecendo do Êxodo até as Campinas de Moab. Ele registrou novos toledotes. Olha que interessante. Em Números ele cita, ele usa essa construção de toledote. E ele sistematizou a fé israelita. Então ele também trabalha nessa edição. Por fim, edição, ou seja, que o que Moisés não escreveu. Então, ver Moisés como autor do Pentateuco não significa dizer que todas as palavras são dele, mas sim que todo o processo de construção do Pentateuco aconteceu debaixo da inspiração divina e bem pouca coisa, no meu entendimento, não foi Moisés que escreveu, e aquilo que não foi deve chamar a sua atenção. E é isso que às vezes perde. Em vez do cara ficar na bronca de não foi Moisés, por que que está desse jeito? Por que esse é o formato final do livro? Por que que está desse jeito? Qual é a intenção desse editor? Qual é a intenção desse autor? Qual é a teologia disso? Quando fica nessa de foi, não foi, perde o texto. Então, o que não foi Moisés está debaixo da intenção de Deus nesse texto. E eu preciso entender o porquê disso. Quem editou, então, um bom momento para isso ter acontecido? Alguém como Esdras. No curso de Salmos eu brinquei que tudo jogam na conta de Esdras. E é verdade. Mas especialmente Pentateuco, ele tem algumas coisas interessantes, porque era alguém que conhecia profundamente a lei de Deus, tinha suas atividades centradas na lei de Deus, foi comissionado pelo governo persa para ensinar as leis de Deus, ensinava publicamente a lei, a sua atuação era adequada à política do Império Persa e de Artaxerxes, de fomentar a religião israelita ali, e tinha ampla informação sobre a história de Israel, não só sobre a história de Israel, mas também sobre todo o mundo antigo. Semelhantemente a Moisés, ele está no centro imperial daquele lugar, numa posição de destaque. Então, é também um cara que não é qualquer cara. Em diferentes momentos, segundo ponto, então, escribas, vamos trabalhar de forma genérica. Em diferentes momentos da história de Israel, escribas debaixo da inspiração divina acrescentaram informações ou atualizaram o texto vigente frente à necessidade de explicações para o povo e para refletir as necessidades espirituais da nação, veja especialmente em relação ao Messias. Onde a gente vê esse tipo de coisa? Conhecimento de que Israel teria reis. Gênesis diz, esses foram os reis que reinaram nos territórios de Edom. Provavelmente no Toledote terminava aí. Um editor posterior coloca, antes de haver rei entre os israelitas. Ou seja, alguém num período em que já havia rei, coloca essa nota editorial. Nomes de cidades, em Gênesis nós temos, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Você tem uma diferença de 1000 anos entre a vida de Abraão e o momento em que os caldeus dominam a Mesopotâmia. Não tinha Ur dos Caldeus nesse momento. Então, para ter essa linguagem, não pode ter sido escrito nesse período esse trecho. Nomes de cidades. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Abraão ainda nem tinha mudado de nome. Dan é o bisneto de Abraão. A cidade não existia na época. Mas o nome da cidade foi atualizado. Um escriba posterior, qual cidade que estava aqui, não sei, não, sinceramente, não sei se a gente tem o registro arqueológico de qual era o nome de Dan antes de Dan dominar a terra. Mas substituiu o nome daquela cidade por Dan, que é efetivamente quem detém a posse naquele momento da história. Mas Abraão não pertencia a Dan nessa época. Notas editoriais. Esse aqui é interessante, né? Números 12 e 13. Ora, Moisés era homem muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Pô, dá para imaginar alguém humilde falar isso, né? Então, você tem uma nota editorial. Após alguém falar isso, após um determinado trecho da narrativa, o editor colocou essa nota editorial, né? É, no mínimo, curioso alguém terminar o negócio falando desse jeito, se veja. É, né? tem o João lá, né? Mas tem uma carga bem diferente, o próprio sentido de discípulo amado. A NVT, inclusive, e ela, eu achei curioso, vou até ver o pessoal que escreveu, mas eles colocaram entre parênteses esse trecho. Mas eles não fizeram isso no restante do Pentateuco. Eu até falei, nossa, será que a NVT tentou ressaltar as notas editoriais? Mas eles não fizeram isso. Mas nesse texto fizeram. Então, achei curioso, não sei qual foi a opção do comitê de tradução. Mas esse é um exemplo de nota editorial. A morte de Moisés. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moab, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moab, no vale que fica diante de Bet-Peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Gente, tem tanta coisa aqui. Tanta coisa aqui. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, ele morreu. Então, muito provavelmente, ele não narraria a sua própria morte, apesar daqueles que dizem que ele pode ter tido uma revelação. Deus sepultou Moisés. A localização aproximada. Mas a primeira nota, até hoje. Então, quem está colocando essa nota, quem escreveu isso está num momento diferente da morte de Moisés e está dizendo que até hoje, o dia em que isso foi escrito, não se sabe onde está localizado o seu túmulo. E não se sabe até hoje. Embora o até hoje não seja o nosso até hoje, ele de fato acaba sendo, porque até hoje não se sabe. Mas isso não aconteceu logo depois que Moisés morreu. Então, posteriormente, houve a narrativa da morte de Moisés e o fato de que alguém que está depois desses eventos está dizendo, até hoje ninguém sabe isso. E, gente, a morte de Moisés tem implicações teológicas. Lembra de Judas falando disso. Não é à toa que Deus escondeu o corpo dele, não é à toa que Satanás foi disputar com Miguel o corpo dele. Isso aqui está entrando no final do Pentateuco, isso tem importância teológica. Versículo 10. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Esse mesmo autor, ele tem acesso aos profetas que ainda não tinham se levantado nesse período da forma como se levanta o movimento profético a partir de então. E ele está numa posição em que ele fala de um jeito que ele vai ser entendido. Esse indivíduo viu todos os profetas. E ele vê todos os profetas e ele diz, não se levantou um profeta que nem Moisés. Quem lembra o que o Pentateuco fala sobre isso? O Pentateuco profetiza a chegada de um profeta como Moisés. Deuteronômio 34 está sendo escrito num período em que as esperanças messiânicas se movimentam em torno de olhar para esse texto e a promessa ainda não foi cumprida. A gente olhou para todo mundo. Ainda não se levantou um profeta como Moisés. Esses editores finais, o coração deles é messiânico. O coração deles está embalado pela esperança de que o profeta como Moisés se levante. A gente vai explorar mais sobre isso. Mas para acabar, ele seria usado no contexto palaciano, pelo cronista, pelos profetas, nos salmos, sabedoria, evangelhos. Vou passar dois slides para acabar. Com os propósitos de sistematizar a fé, normatizar o pacto, entregar a história, defender a fé e com as intenções canônicas, ou seja, para a Bíblia inteira, de revelar a Deus, apresentar o reino, anunciar o Messias e alicerçar a revelação. Vocês vão ver, meus irmãos, ao longo desse curso, o quanto o Pentateuco é sobre Cristo e sobre a fé, e não necessariamente sobre lei. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por essa manhã que tivemos juntos aqui, que o Senhor abençoe os meus irmãos e nos conceda graça para que possamos compreender e sermos abençoados pelo Senhor nas intenções da tua palavra. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.